Planeta Esporte.
Fala, ouvinte da Audio Ativo. Aqui quem fala é o Davi Ferreira e muito bem-vindo a mais uma edição do Planeta Esporte. Sim, a nossa 14ª edição, aqui sexta-feira, dia 21 de junho. E a gente volta mais uma semana com o nosso podcast semanal, onde a gente fala o melhor do mundo do esporte. Bom, na semana passada, na sua 13ª, a gente falou de basquete nacional, final do NBB. E como a gente prometeu, a gente está de volta para continuar subindo a bola laranja. Hoje a gente vai falar de basquete norte-americano, o melhor basquete do mundo, que também terminou simultaneamente a edição do basquete aqui pelo Brasil. Lá também acabou, o Toronto Raptors foi campeão em cima do Golden State Warriors, se sagrou campeão pela primeira vez. A gente vai dar uma abordada geral no que aconteceu nos playoffs da NBA e também o que deve vir aí na próxima temporada, né? E eu tô aqui hoje com ele, nosso comentarista da semana passada, nosso comentarista fixo de basquete, Gabriel Tucini. Fala aí, Tucini, tudo bem?
Opa, fala aí, Davi, tudo bem? Vamos aí pro nosso quarto programa sobre basquete aqui no Planeta Esporte, né? Tivemos dois sobre o NBB já, com o título do Flamengo. Agora vamos pro nosso segundo programa sobre NBA, aí com o Toronto Raptors campeão, né? Já adiantando pra quem for ouvir. Enfim, mas temos muitos assuntos também, vamos falar sobre tudo que rolou nos playoffs até essa final entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. Vamos falar sobre as movimentações na off-season. Vamos falar de trocas, enfim, vamos falar do draft. Tem muito assunto aí pra gente, então fica aí com a gente. Vamos ouvir mais um Planeta Esporte.
É isso aí. Então, antes de começar, vamos deixar os agradecimentos ao Leonardo Martins e ao José Augusto, nossa equipe aqui de basquete. E vamos lembrar, como o Tucini falou, que já teve um podcast de NBA que foi o número 5. Se você não viu, volta lá e ouve, que a gente falou de temporada regular. Teve também o 6 e o 13 de NBB. E a gente volta para fechar o ciclo de basquete neste Planeta Esporte 14. E nessa primeira parte, a gente vai falar de playoffs, né? Então a gente terminou o último de NBA falando do começo dos playoffs. Mas agora a gente pode discutir com mais calma tudo o que aconteceu nos confrontos desde o primeiro round. Então vamos lá. Pode subir a vinheta aí, Sérgio. Vamos lá então, informando aqui que a gente não está no estúdio nessa semana, a gente está gravando à distância, porque a gente teve alguns problemas técnicos, mas vamos manter aí o conteúdo de qualidade para você. Começando pelo primeiro round dos playoffs, lá do Oeste, Golden State Warriors, número 1, que enfrentou os Clippers, número 8. E a série foi 4-2 para o time que era então campeão da NBA, né? E o grande destaque dessa série foi o jogo 2, lá em Oakland, que os Clippers venceram por 135-131, um jogo que os Warriors tiveram uma vantagem de 31 pontos, só que os Clippers operaram a maior virada da história dos playoffs e venceram a partida. Bom, fora isso, o Durant acabou dominando essa série, fez muitas partidas brilhantes, né? Teve uma até de 50 pontos no jogo 6, que fechou a série, e os Clippers não vencem uma série desde 2014 e 15 foram eliminados. Teve também o confronto entre o Houston Rockets e o Utah Jazz, quarto contra quinto. Os Rockets tiveram uma vida mais fácil do que todo mundo esperava, né? Venceram por 4-1, o Harden fez uma grande série, fez um triplo duplo no jogo 2. O Jazz só ganhou o jogo 4, né? Que foi a vitória de honra por 107-91. Mas de resto, os Rockets dominaram facilmente e eliminaram os Rockets pelo segundo ano seguido. Ano passado foi na semifinal do Oeste. A série de 7 jogos entre Denver Nuggets, que foi o segundo, San Antonio Spurs, que foi o sétimo, né? A série mais equilibrada de longe. Foi esse no último jogo em Denver, quando os Nuggets venceram com 90-86, com o triplo duplo Jokic, que fez uma grande série, né? Do lado dos Spurs, teve uma ótima série por parte do DeRozan, do LaMarcus Aldridge, do Derek White, também foi uma surpresa. Mas o time de Denver era melhor treinado e passou. Os Nuggets não venceu uma série desde 2008-2009 e estavam 6 temporadas longe dos playoffs. Do outro lado, o time do Greg Popovich estabeleceu o recorde de 22 playoffs seguidos, que empatou o recorde da NBA aí. E a última série do Oeste foi entre Portland e Oklahoma, terceiro contra sexto, e o Portland avançou facilmente por 4-1. O Lillard fez uma grande série contra um time que é uma das principais vítimas dele na NBA, né? Destaque para o jogo 5, que teve aquele game winner fantástico no meio da quadra, no estouro do relógio, que o Lillard acabou fazendo a bola de 3, vencendo o jogo por 118-115, mais uma vez ganhando uma série para os Blazers, uma bola final assim, ele que sempre foi clutch na carreira. O que se não vence uma série desde 2015-16, os Blazers não venceu desde essa época também. Um detalhe que na temporada regular o Thunder venceu todos os jogos contra os Blazers, mas caíram, né? E agora a gente vai pro leste. Milwaukee Bucks, o número 1 do leste, enfrentou o Detroit Pistons, número 8. Foi uma série muito tranquila, uma varrida 4-0, né? Assim como foi na temporada regular também, que os Bucks venceram aí o time de Detroit todas as vezes, 8-0 na temporada total, né? Uma ótima série aí do Antetokounmpo, do Eric Bledsoe, do Chris Middleton. Os Pistons tiveram problemas de lesão do Blake Griffin, acabou perdendo alguns jogos, não conseguiu se recuperar nem vencer nenhum jogo. Então, uma sequência aí de 14 derrotas seguidas em playoff, né? Desde 2008 não vencem nada. Aí tá ruim pro time de Detroit. E os Bucks não venceram uma série de playoff desde 2000-2001. Então, uma marca importante aí pro time de Milwaukee. Que passou pra enfrentar o Boston Celtics, foi o quarto, né? E acabou varrendo o quinto colocado Indiana Pacers, né? Que acabou perdendo o seu principal jogador, Victor Oladipo, ali antes do All-Star por lesão. Acabou caindo bastante. Passou os playoffs, só que o Celtics usou a camisa e passou tranquilamente. 4-0, varrido também. Os Pacers não venceram a série desde 2013-14, são 4 eliminações seguidas no primeiro round. O Celtics contava com grande série do Kyrie Irving, do Marcus Morris, do Jaylen Brown e companhia. E a outra série foi do Toronto Raptors, o segundo contra o sétimo Orlando Magic. Teve uma grande surpresa no primeiro jogo, que o Orlando acabou vencendo em Toronto com o game winner do DJ Augustin, faltando 3.4 segundos, né? Mas o Kawhi conseguiu liderar o time aí, fazendo muitos pontos em todos os 4 outros jogos seguintes. E o Toronto acabou levando a série com certa tranquilidade até. O Magic não venceu uma série desde 2009-2010 e não jogava playoff desde 2011-12. De qualquer forma, uma temporada interessante para o time aí do Vucevic, do Aaron Gordon, mas que viu o Toronto passar. E para fechar, teve o Philadelphia 76ers, que acabou pegando o Brooklyn Nets, terceiro contra sexto. E o time da Philadelphia ganhou por 4-1. Foi também surpreendido no primeiro jogo, Brooklyn ganhou por 102, mas depois foi uma série tranquila para Philadelphia. Embiid, Butler, Simmons, esse time todo aí conseguiu vencer tranquilamente e avançar. O Nets, que estava também numa sequência sem jogar playoff, né, desde 2014-15, acabou tendo uma boa temporada aí com o lado pelo D'Angelo Russell, pelo Dwindy, enfim, grandes jogadores, mas o Philadelphia avançou como o time melhor que é. Então, Luciano, o que você achou desse primeiro round? Quem ficou pelo caminho, quem seguiu naquele momento?
Bom, exatamente, né? Vamos falar aí dessa primeira fase dos playoffs. Primeiramente dos times que perderam, né? Que os times que avançaram de fase, vamos ter a oportunidade de falar mais tarde, né? Mais pra frente no programa. Enfim, no primeiro confronto aí tivemos o Clippers jogando contra o Golden State. E acabou sendo um resultado até surpreendente, né? Não pelo vencedor, né? Foi o Golden State como esperado. Porém, o Clippers deu mais trabalho do que era a expectativa, né, antes do jogo. O que esperava que o time de Los Angeles fosse varrido até, mas não foi o que aconteceu, né? A série acabou 4-2 pro Golden State. Inclusive, o Clippers venceu 2 jogos fora de casa, né, jogando em Oakland, sempre um território difícil, né, de se jogar. E o Clippers conseguiu tamanho feito, não podemos chamar assim, apesar de ter sido eliminado, tendo a base de muita garra, né? Um time que mostrou toda essa raça em quadro, um time que não tem o Sarna, talvez seja o que falta, né, na franquia, mas que tem um conjunto assim como principal arma, né, pra tentar superar os adversários. Um time muito bem treinado, como deu pelo Doc Rivers, né, que teve o Lou Williams e o Trevor Harris sendo bem do banco. Enfim, é um time que acredito que tenha boas perspectivas, né, pra próxima temporada, pro futuro. Acho que falta aí um All-Star, é algo que a franquia realmente está buscando no mercado, estão querendo talvez até o Kawhi Leonard, mas enfim, realmente preciso de uma estrela para dar aquele próximo passo, né, para se firmar como uma equipe que chega longe, incomoda, né, na NBA. Enfim, mas é preciso superar algumas perdas também que são naturais, né, depois de fazer uma boa campanha, né, o Beverly, free agent no armador. E deve sair, né, da franquia, um jogador que busca ser bem pago, né, ter o melhor contrato possível nessa free agency. E é o que deve afastá-lo aí do Clippers, mas acredito que o futuro da franquia seja positivo. Enfim, passando para o próximo confronto, o Jazz, né, que enfrentou o Houston Rockets, um adversário sempre muito duro, né. E, enfim, o Jazz acabou perdendo, né, 4-1, como já falamos. Acabou perdendo um jogo em casa que acabou sendo decisivo aí nessa derrota. Porém, acho que o passar de fase era um objetivo um pouco difícil para o Jazz, dado aí o adversário, né? Um pouco inesperado pegar o Houston tão cedo nesses playoffs. Porém, acabou acontecendo, o Houston caiu lá no, na classificação no finalzinho, né, da temporada regular, acabou caindo no colo do Jazz. E foi realmente um adversário duro. E não dá pra cheirar muita coisa, né? Acredito que o Jazz seja um time aí que pro futuro deve se fortalecer ainda mais, né? Time que pode ir atrás do Tobias Harris pra ser o ala-pivô aí. E já conseguiram, né, acertar a troca pelo Conley, Mike Conley, armador que vem do Grizzlies. É um time que vem aparentemente mais forte aí pra próxima temporada, que já tem uma boa base aí com o Donovan Mitchell, o Ingles, o Gobert. Enfim, um time que tem perspectivas boas de futuro já a partir da próxima temporada e mais longe, quem sabe. Enfim, passando aí, vamos pro OKC, né? Que foi eliminado aí, perdeu seu confronto com o Trail Blazers. Enfim, decepcionante a campanha do Toronto, né? Perdendo mais uma vez na primeira fase, um time que a gente sempre espera que chegue um pouquinho mais longe, né? Um time que tem ali Russell Westbrook como sua mais estrela. Teve o Paul George, que foi um dos candidatos a MVP, na verdade, ele é a maior estrela, né? Não pode descartar o candidato a MVP da temporada regular. Enfim, é um time que acabou novamente ficando pelo caminho, como vencendo a tônica, né, da franquia nos últimos anos. Time que não consegue passar de fase nos playoffs. Desde que tinha o Kevin Durant no time ainda lá em 2016. Enfim, é mais uma vez uma campanha decepcionante, né, de playoffs do Oklahoma. Franquia que passa por problemas de salários, né? É a franquia que mais gasta em salários, estourou bastante o salary cap, tá pagando aí muitos milhões de dólares de multa por causa disso. Enfim, e por causa disso fica um pouco engessado no mercado, né? Acaba tendo que fazer trocas para aliviar um pouco aí a folha salarial. Estão querendo aí trocar o Dennis Schroeder, por exemplo, armador reserva, que ganha um salário alto aí para um jogador que vem do banco. Enfim, é um time que, falando aí questão de perspectiva, né, que eu vim falando, eu acredito que não seja uma das mais positivas, né, para a franquia de Oklahoma. Justamente por estar engessada aí, dessa forma que eu falei. E, enfim, vamos tentar por mais uma temporada aí, né, se apoiar aí no talento do Russell Westbrook e do Paul George, tentar carregar a franquia um pouco mais longe. Porém, em questão de mudança aí, só se vier alguma trade que realmente mude os rumos da franquia, né? Que eu acho que é isso que eles estão precisando no momento. Ter um pouco mais de ajuda aí para essa dupla. E de alguma forma tentar equilibrar isso aqui com a questão dos salários, né? Que está atrapalhando a franquia. Enfim. Prosseguindo o programa aí com o San Antonio Spurs, né? Acabou perdendo no confronto para o Denver Nuggets. Um confronto que acabou sendo mais equilibrado do que se esperava, né? Era um time que acabou pegando a sétima vaga aí pros playoffs. E talvez se esperasse até que eles nem se classificassem, né? Dado o time, a campanha ruim que eles faziam no início. Eles perderam o DeJounte Murray, por exemplo, armador titular, logo antes da temporada começar até. E foi uma perda dura, porque perderam ele pra temporada inteira, enfim. Perderam o Kawhi Leonard, que já não vinha jogando, né? Acabou sendo trocado, veio o DeMar DeRozan na troca. Acabou tendo um início um pouco difícil de adaptar, mas aos poucos a franquia foi entrando no rumo, né? Foi pros playoffs e deu muito trabalho realmente pra franquia do Denver, que se esperava aí que fosse ganhar até com um pouquinho mais de tranquilidade. Não foi o que aconteceu, né? Foi um confronto duríssimo. Mas enfim, Spurs sempre dando trabalho aí sobre o comando do Popovich, né? Mais de 20 temporadas seguidas em playoffs, não se pode descartar nunca. Enfim, falando aí sobre o futuro da franquia, o San Antonio aí tem seu maior alvo na free agency é o Bojan Bogdanovic, jogador do Indiana Pacers. E é um ala, né, que pode dar uma qualidade a esse elenco do San Antonio. Um jogador aí com nível até para brigar para ser All-Star. Vai ter a volta do DeJounte Murray, né? Crescimento aí do Derrick Rose, do Bryn Forman, jogadores jovens. Enfim, tem outros jogadores aí que podem contribuir, como o LaMarcus Aldridge, como o DeMar DeRozan, as estrelas. E é isso aí que se espera do San Antonio Spurs, um time que melhore aí para a próxima temporada. Tem uma perspectiva até melhor do que foi essa. Enfim. Prosseguindo, temos o Detroit Pistons, que acabou sendo varrido aí pelo Milwaukee Bucks, que era o time de melhor campanha na temporada regular. E o Pistons realmente foi um adversário que não ofereceu resistência. Um time até um pouco fraco aí, que pegou a última vaga e tava deslocado sua principal estrela, né, que é o Blake Griffin. Na ausência dele acabou tendo que se apoiar um pouco aí no pivô, no Andrew Drummond, que apesar de já ter sido All-Star até e tudo, jogador que não vem tendo um grande desempenho, Reggie Jackson, armador, outro que não conseguiu desenvolver seu basquete muito bem aí, principalmente nessa série, acabou sendo tranquilamente ultrapassado, superado pelo Milwaukee. Enfim, é um resultado até esperado e que não deixa muita perspectiva, né, pro time do Pistons, que, enfim, vem aí, quem sabe aí pode perder o Blake Griffin nessa pós-temporada, pode, enfim, o Reggie Jackson, um jogador que a franquia tenta trocar aí no mercado. Enfim, eu acredito que o time do Detroit acabe nem voltando para os playoffs na próxima temporada, porque acredito que não tem o melhor futuro aí disponível aí à sua frente. Enfim, vamos seguindo aqui, temos o Indiana Pacers, né, que pegou o Boston Celtics, acabou varrido, ao contrário do que esse resultado pode demonstrar aí, né, um 4-0 no confronto. Acredito que o franquia não esteja tão mal, né, foram 4 jogos que foram até equilibrados, 4 jogos que só um foi 10 pontos de diferença, os outros foram menos de 10. Enfim, é uma franquia que pode dar um certo trabalho aí, sim. Foi um adversário duro pro Boston e tem um futuro interessante, porque principalmente porque o Victor Oladipo vai voltar, né? O All-Star, a principal estrela da franquia, acabou ficando de fora dos playoffs devido a uma grave lesão que teve, né? Enfim, vai voltar aí para a próxima temporada. Possivelmente vão perder o Bogdanovic para o Spurs, como eu já falei, porém já reporam a perda dele com o TJ Warren, o ala do Phoenix Suns, que acabou vindo uma troca aí, vamos detalhar um pouco depois, uma troca até bastante vantajosa, né? Deram a escolha 32 do draft e mais dinheiro, uma quantia de dinheiro não revelada. Repondo aí essa perda, acredito que um time que só tem a crescer, né? O Oladipo voltando. Enfim, outros jogadores como o Miles Turner, né? Que podia ser o Defensive Player of the Year até, acabou não sendo ele. Mas um pivô de alto nível. Acredito que a franquia não vai ser um time que disputa título, assim, mas é uma franquia que pode dar sempre trabalho aí. Acredito que vai continuar sendo assim. Vai ser mais ainda assim, melhor dizendo, na próxima temporada, e é isso que eu espero do Indiana. Bom, temos também o Brooklyn Nets, que pegou o Philadelphia 76ers, não, um time mais forte, time que vinha fazendo uma aposta pelo título até, que jogou o processo para longe, né? O famoso processo, que pegou o time lá das piores campanhas da NBA. Enfim, teve aquele time que chegou a tancar bastante, né, para conseguir escolhas de draft. Conseguiu aí Ben Simmons, Joel Embiid, enfim. Aí acabou trocando alguns jogadores, trouxe o Tobias Harris, Jimmy Butler nessa aposta pelo título, e acabaram aí superando a franquia do Brooklyn, que vinha alguns anos aí, bom tempo sem participar dos playoffs. Era uma derrota até a certo ponto esperada pro Brooklyn, apesar do primeiro jogo que deu esperança naquela vitória, né, pra cima do Philadelphia. Time que tem como estrela o D'Angelo Russell, mas tem também ajuda de jogadores aí, como Caris LeVert, que voltou de uma grave lesão, né, que teve aí na perna, e inclusive voltou aí para os playoffs apenas, né, e teve um bom desempenho, voltou muito bem, que dá uma esperança aí para a próxima temporada. A franquia também teve o Spencer Dinwiddie vindo do banco. Enfim, bons nomes, e acredito que a próxima temporada aguarde aí surpresas pro Nets, porque acaba sendo um dos protagonistas aí dessa off-season, né, porque tem o D'Angelo Russell, o armador titular deles, All-Star, a estrela da franquia nesse momento, que é agente livre, porém agente livre restrito, né? Então dá um certo controle para o Nets, que eles podem igualar uma oferta de outro time, caso tenha, e manter o jogador. Porém, parece que eles estão interessados no Kyrie Irving, né? O armador aí que, apesar do bom momento do D'Angelo Russell, o Kyrie não se faz jogar fora, né? Que é um dos melhores armadores da liga, apesar de uma campanha um pouco decepcionante no Boston. Porém, é um jogador que você não pode deixar passar, né? Se tiver oportunidade, o Brooklyn vai contratar, né, o que tudo indica. E é o que deixa o futuro do D'Angelo Russell em aberto, né? Vários times ávidos em contratar o jogador. Enfim, eles também podem. Um time que, como eu falei, pode protagonizar nessa pós-temporada. E acredito que mais alguma troca, assim, algo para melhorar o garrafão do time, principalmente a posição de pivô. Eles devem perder o Wes Davis, que é o pivô reserva. Acredito que eles possam melhorar essa posição, ala pivô também. Enfim, acho que algumas trocas podem melhorar e levar o patamar do Brooklyn. Acredito que eles têm um futuro bom pela frente, caso sejam habilidosos aí nessa pós-temporada. E aí vamos pro Orlando Magic, outro time que há muito tempo vinha fora dos playoffs. Pegaram aí o Toronto Raptors, que acabou, como já falei, já desse spoiler, acabou sendo campeão, né? Um adversário duro pro Magic nessa volta aos playoffs. Acabou sendo superado por 4-1, apesar dessa primeira vitória, como falamos aí, aquela sexta, 3 segundos do fim. Acabou não refletindo o que aconteceu no resto da série, né? 4-1 pro Toronto. O Orlando acabou sendo um pouco prejudicado pelo desempenho, né, do Nikola Vucevic, que é o pivô e principal estrela da franquia. E é um jogador que se esperava bastante, né, que fosse liderar tecnicamente esse time. Acabou ficando, não entrou muito bem nessa série, acabou tendo desempenho abaixo. E isso acabou sendo um fator até determinante aí na eliminação do time. Falando no Vucevic, é um jogador que é free agent e tem um futuro até indefinido aí, né? Pode tanto ficar no Orlando como pode ser trocado. Trocado não pode ser na outro time. O Dallas Mavericks, por exemplo, está bastante interessado. Enfim, perdendo ele, acredito que seja uma baixa muito importante no elenco, né? Time que ainda pode trocar o Aaron Gordon, que é o ala pivô aí, outro bom jogador aí desse time de Orlando, que pode acabar sendo trocado e que pode aí deflagrar um processo de rebuild, né, da franquia. Time que pode tentar aí se desfazer dos seus principais jogadores em troca de, enfim, jogadores jovens, de escolhas de draft. Parece talvez que esse seja o caminho escolhido pelo Orlando. Acaba que não vai ter muita opção, né, porque perdendo o Vucevic já fica enfraquecido mesmo. Enfim, o futuro para o Orlando, em questão de competitividade, aparentemente não é dos melhores. Vamos ver aí o que vai se dar aí nessa pós-temporada. Mas aí o torcedor do Orlando acredito que não possa ter grandes expectativas aí para o futuro.
É isso então, esse foi o primeiro round. Eu achei que até passou meio rápido, né? Todos os times de melhor campanha conseguiram avançar. Não teve grandes surpresas. Acho que fica aí o nosso aviso, né, para times que vão evoluir mais nas próximas temporadas, como Orlando e o Brooklyn, né, times que estão subindo aí de patamar. Acho que o Indiana vindo também com o Oladipo recuperado pode alcançar um outro nível de basquete. Até o Utah Jazz também é um time que sempre é perigoso, né? E sempre é um time bom de se observar. De qualquer forma, oito times avançaram, os oito melhores da NBA nessa temporada, né? E a gente vai discutir um pouco sobre as semifinais de conferência, começando pelo lado leste, né? Então, Milwaukee Bucks, primeiro colocado, enfrentou o Boston Celtics, quarto colocado, e foi uma série que terminou em cinco jogos. Milwaukee acabou vencendo por 4-1, só que começou com o Boston vencendo lá em Wisconsin, por 112 a 90. Grande partida do Kyrie, do Horford, que acabou parando o Antetokounmpo, né? Fez uma partida muito ruim. E naquele momento tinha comentarista ainda, como Paul Pierce, jogador do Celtics, dizendo que a série já estava até acabada, que o Celtics já estava na final do Leste. Só que aconteceu algo completamente contrário, né? O Milwaukee acabou vencendo com facilidade a série. Venceu os quatro jogos seguintes, fechou a série em 4-1, venceu os dois jogos em Boston, dois jogos também em Milwaukee. O Antetokounmpo foi um grande destaque, né? Fez muitos jogos muito bons aí, o Milo também em destaque, o Bledsoe, que estava mordido da série do ano passado, né? Acabou que o Milwaukee passou. O Celtics tinha chegado nas finais do Leste nas últimas duas temporadas, e os Bucks não chegavam na final do Leste desde 2001 e acabaram se redimindo da eliminação do ano passado, naquela série de sete jogos muito boa, que o Celtics avançaram, então os Bucks se vingaram agora. A outra semifinal do Leste foi Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, segundo contra terceiro, e aí foi uma baita de uma série, né? Sete jogos. Toronto acabou avançando, teve grandes jogos no meio do caminho aí, Kawhi chegou a fazer 45 pontos no jogo 1, foi a maior marca da carreira. Teve Philadelphia roubando no jogo 2, com grande partida do Butler. Kawhi sempre muito consistente, acabou ajudando o Toronto a vencer mais algumas partidas, né? E chegou no jogo 7, que era o jogo decisivo, e o Toronto venceu por 92 a 90. Teve esse lance dramático, que foi um dos mais dramáticos, né, da pós-temporada até agora, o game winner do Kawhi, que fez 41 pontos nessa partida. E jogou a bola, faltando pouquíssimos segundos, a bola quicou quatro vezes no aro e entrou. E decretou a vitória na série do Toronto, que avançou a final do Leste, né? É a sua segunda final do Leste em quatro temporadas. E os 76ers caíram de novo na semifinal de conferência, assim como foi pro Celtics no ano passado. A final do Leste então ficou desenhada entre Toronto e Milwaukee. Milwaukee e Toronto. Agora no lado Oeste, semifinais. A primeira entre Golden State e Houston Rockets. Foi 4-2 pro Golden State, venceu os dois primeiros jogos, teve boas partidas do Durant, do Green, enfim, do time de Super All-Stars do Golden State. Houston acabou vencendo as duas partidas seguintes no Texas, né? Com grandes partidas do Harden, do Eric Gordon. Mas o Golden State acabou depois definindo as partidas, né? O jogo 5 teve a baixa do Kevin Durant, que machucou a panturrilha nessa partida, apesar da vitória do Golden State. E no jogo 6, mesmo sem o Kevin Durant, o time acabou aí com a presença do Iguodala e tal, venceu o jogo 6. Passar, os Rockets tinham vencido a série na temporada regular por 3-1, com duas vitórias em Oakland, mas os Warriors acabam vencendo uma série contra os Rockets pela quarta vez em cinco temporadas, né? Uma baita freguesia do time do Texas, né? Teve a final de conferência 2014-15 e 2017-18, e o primeiro round 2015-16, e os Warriors chegaram à sua quinta final do Oeste consecutiva. Acabou de enfrentar quem? O Portland Trail Blazers, que enfrentou o Denver Nuggets, e aí foi o primeiro time de campanha mais baixa a passar, né? Surpreendeu. Foi uma série de 7 jogos muito equilibrada. Acabou que o Lillard teve um desempenho um pouco abaixo em relação à série contra o OKC, mas acabou que o time foi levando, né? Teve um jogo de 4 prorrogações aí no meio do caminho. Jogo 3 foi 140 a 137. Teve vários jogadores passando de 60 minutos em quadra. Vai ter jogão. E no jogo 7 em Denver, o Portland acabou vencendo por 100 a 96. Partidaço do CJ McCollum, 37 pontos. E os Nuggets, que tinham vencido na temporada regular série por 3 a 1, não jogavam playoffs há 6 temporadas, acabaram caindo. Os Blazers não chegavam na final de conferência desde 99 e 2000, então tinha muito tempo, né? E acabou que o time conseguiu passar. A final de conferência desenhou entre Golden State e Portland. Então, Tucino, o que você achou dessas semifinais de conferência?
Então, Davi, essas semifinais de conferência foi uma fase de grandes confrontos, né? Confrontos equilibrados em grande parte, já aí na reta final da NBA. Falando, obviamente, um pouco mais detalhadamente do lado perdedor das séries, né? Vou começar aí pela Conferência Oeste, com Golden State Warriors contra o Houston Rockets, né? Mais uma vez, esse confronto vem se repetindo aí nos últimos anos nos playoffs, né? E aí, nos últimos 4 anos, né, o Rockets acabou sendo eliminado 3 vezes pelo Golden State. Dessa vez acabou não sendo diferente, né? Aí, mesmo com o Durant fora dos últimos 2 jogos, né, por uma lesão muscular na coxa, acabou que o Rockets não aproveitou a oportunidade, né? Acabou não superando o Warriors dessa vez, que eram os atuais bicampeões. E acabou ficando 4-2 na série, né? Um resultado mais uma vez decepcionante para o Rockets, que não consegue chegar às finais da NBA, acaba sempre chegando, tem chegado perto, né, nos últimos anos, mas acabou sendo superado novamente. O time acabou contando com o Capelá, né, com esse Capelá um pouco abaixo, né, ele que vinha um pouco baleado aí nessa série já, sentindo fisicamente, e jogou até uns jogos doentes, né. Enfim, o time acabou ficando um pouco dependente demais, né, das bolas de três e também da individualidade do James Harden, que acabou sendo um alvo aí da marcação do Golden State. E, enfim, o Rockets acabou não passando por esse obstáculo. Para a próxima temporada, o time tem alguns problemas, né? Como, por exemplo, a questão dos salários, né? Um time que gasta bastante em salários. Um exemplo disso é o contrato do Chris Paul, que resta aí 3 anos de contrato para ele, e é atualmente o terceiro maior salário da liga. Um jogador que talvez não esteja no patamar de ganhar isso tudo hoje em dia, né? Enfim, outro jogador que pode ser trocado é o próprio Capelá, que eu já citei. Enfim, o Houston é uma franquia que realmente precisa de uma mudança, precisa de uma chacoalhada aí para tentar um futuro diferente, né? Em volta aí de James Harden, esse aí é o franchise player, o jogador que deve ficar aí indefinidamente na franquia. Porém, eles precisam realmente de alguma mudança para conseguir voos mais altos, né? Parar de ser tolhido aí nessa busca pelas finais de conferência. E acredito que eles precisam de uma mudança, como eu já disse. Bom, prosseguindo aí para o próximo confronto, né? O Portland Trail Blazers e Denver Nuggets. Confronto extremamente equilibrado, que o Portland levou em 7 jogos. E, enfim, qualquer um de nós poderia levar, né, esse confronto, poderia ser vitorioso da série. E um confronto que teve aí 2 jogos chaves, a meu ver. Denver sofreu essa derrota na série. Primeiro aquele jogo de 4 prorrogações, né, como já citamos, um jogo incrível, jogo antológico que tivemos aí, terceiro jogo, em que o time do Nuggets sofreu bastante, né, fisicamente. Por exemplo, Nikola Jokic ficou a 3 minutos de seu 3 ou 5 minutos de ser o jogador com mais minutos jogados na história da NBA em uma só partida, né? Já estava sofrendo muito fisicamente, ele e outros jogadores também. Enquanto o time do Portland, apesar de cansado, mas teve, tinha mais opções no banco, né? Como, por exemplo, aí o Rodney Hood, que entrou aí lá para a segunda ou terceira prorrogação e fez a diferença na partida, que é um jogador descansado que adicionou bem muita qualidade do banco, né? Enfim, e Denver acabou sendo superado também pelo jogo 7 que perdeu em casa, perdeu por uma pequena margem, né? Apesar de um grande jogo do Jokic, perdeu em casa, acabou dando adeus à NBA aí nessa temporada, apesar de ter sido realmente uma temporada promissora, onde eles poderiam ter chegado mais longe, poderiam ter realmente chegado nessas finais de conferência, mas acabou não sendo o caso, né? Para a próxima temporada, né, a franquia tem alguns alvos no mercado, que se sai atualmente na imprensa americana, que eles têm interesse em dois alas, né, atualmente o Trevor Ariza e o Harrison Barnes, que vão ser free agents, e aí especula-se que o Will Barton vai ser trocado. Enfim, tem outros jogadores de muito potencial de crescimento, né, como o Jamal Murray, Nikola Jokic, Gary Harris, Michael Porter Jr., enfim, o Hernan Gomes. É um time que tem muito potencial em mãos, tem jogadores jovens que podem crescer bastante. Acredito que por esse fator, é um time que no futuro aí a gente deve sempre ficar de olho. É um time que deve continuar dando trabalho e quem sabe aí conseguir melhor sorte nos playoffs aí para as próximas temporadas, né? Que nessa realmente eles poderiam ter ido mais longe. Fica essa sensação aí de que, enfim, poderiam ter chegado pelo menos até a final de conferência, mas realmente não foi nessa oportunidade. Enfim, mas acredito que o cenário futuro aí seja positivo para a franquia do Colorado. Vamos prosseguindo aí com o próximo confronto, que é Milwaukee Bucks e Boston Celtics, em que começou aí com o Celtics já vencendo o primeiro jogo bem, né, com uma boa margem, fora de casa, e que era algo realmente, era uma partida promissora, né, que dava esperança aí para o resto da série, onde o Boston conseguiu anular muito bem o Giannis Antetokounmpo, né, a principal arma do Milwaukee, uma marcação forte aí, principalmente do Al Horford para cima dele, mas acabou não sendo algo que teve continuidade, né, no resto da série. O Boston acabou perdendo os 4 jogos seguintes e, enfim, acabou voltando para casa aí mais cedo nesses playoffs. Principalmente aí, 2 derrotas que ele sofreu em casa foram determinantes, né, para esse resultado. As duas partidas que teve lá no, em Boston, o time perdeu. E isso aí acaba realmente tendo um peso importante aí para a eliminação. Um jogador aí como o Kyrie Irving, por exemplo, fez até uma série boa. Porém, em geral, na temporada, acabou sendo um pouco decepcionante. E algo que os torcedores esperavam um desempenho um pouco maior dele, enfim. E ele parece não estar realmente muito satisfeito na franquia, tanto que parece determinado a sair. Como vamos detalhar um pouquinho depois, ele tá sendo bastante especulado aí no Brooklyn Nets. Enfim, deve ser uma perda importante para o Boston Celtics. Outro jogador que talvez esperasse mais na temporada foi o Jason Tatum. Depois de uma temporada de calor que foi excepcional, ele acabou não tendo. Até teve algum destaque, porém não teve a evolução que se esperava dele no segundo ano. Talvez aí é um jogador que deve buscar melhorar, né? Manter uma evolução boa para a próxima temporada. O Boston precisa realmente disso. Enfim, é um time que perde um jogador importante como o Al Horford, que é free agent, se especulava que ele ia assinar por um salário menor, mas ele viu a oportunidade de ganhar mais, um contrato longo de 4 anos, né, em outro time. Um jogador de 33 anos é realmente muito importante. Enfim, mas eles buscam aí repor essas perdas, né? Por exemplo, um alvo do Boston no mercado, o Nikola Vucevic, jogador que é free agent, saindo do Orlando Magic. Eles podem entrar também do D'Angelo Russell, que vem sendo especulado aí, caso o Kyrie vai pro Nets, né? Que vai acabar sendo que diretamente uma troca entre as duas franquias, apesar de não ser realmente uma troca, porque são dois agentes livres, né? Porém, acabariam aí trocando de time. Enfim, o futuro do Boston vai depender realmente dessa habilidade deles no. Na pós-temporada, né? Nas negociações de mercado. Enfim, teve o draft, aí, como vão falar, o Boston conseguiu jogadores como Romeo Langford, como o Carson Edwards, bons jogadores até que podem adicionar qualidade aí ao elenco. Em longe, eu acho que o Celtics pode ficar até otimista no futuro, porém vai depender bastante da habilidade do front office, como eu já disse aí nas negociações nessa pós-temporada. Enfim, vamos seguir aí para o próximo confronto, que foi Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. Na minha opinião, um grande confronto aí dessas semifinais de conferência. Foi realmente decidido na última bola, literalmente, né? Ou no jogo 7 em Philadelphia, mas um game winner, né, do Kawhi Leonard, no último lance, onde ele quicou a bola ali em direção à linha de fundo, marcado pelo Joel Embiid, jogador muito mais alto, ele conseguiu um arremesso aí, como já falando, né? Mas vale sempre ressaltar esse grande lance. A bola bateu 4 vezes no aro e acabou entrando. Acabou mandando o Philadelphia para casa um pouco mais cedo, né? Resultado extremamente decepcionante, né? Algo que foi expressado pelo choro do Joel Embiid, que saiu realmente em lágrimas, porque a temporada do Philadelphia era realmente uma aposta grande em direção ao título, né? Eles deixaram um pouco de lado o famoso processo, né? Foram para uma aposta mais incisiva para buscar o anel. Foram atrás do Jimmy Butler, do Tobias Harris. Porém, acabaram, né, caindo aí nas semifinais de conferência, que eram dois times que realmente apostavam alto no título e só um podia passar. Para a próxima temporada, o Butler e o Tobias Harris são agentes livres e podem acabar saindo, né? Tobias Harris fortemente especulado no Utah Jazz. O Jimmy Butler pode acabar pintando, por exemplo, no Los Angeles Lakers. Enfim, acabam sobrando aí desse Big Four do Philadelphia, acabam sobrando apenas aí o Ben Simmons e o Joel Embiid. Enfim, o time parece que busca o Al Horford, né, que é um agente livre de peso aí no mercado, porém corre pouco por fora. Aí ele deve acabar escolhendo outro destino, que deixa as possibilidades do Philadelphia um pouco complicadas, né? Vão ficar apenas com dois de seus principais jogadores, não que seja pouco, porém é menos do que eles tinham, né? E já não conseguiram seu objetivo. Talvez o que se deve esperar do Philadelphia seja uma temporada, talvez voltar ao famoso processo, né? Voltar a essa construção lenta de um time visando um título no futuro. E eu acredito que o torcedor do Philadelphia não deve esperar grandes voos na próxima temporada, embora com certeza devam estar nos playoffs, sim. Enfim, foram séries bastante equilibradas, como falei, séries de alta qualidade, de grande basquetebol jogado por todas as equipes. E acabou que as finais de conferência, como vamos falar futuramente, acabaram ficando um pouco mais desequilibradas do que isso. Vamos falar aí, Davi, sobre como foram esses confrontos.
E bom, foram semifinais realmente muito boas, né? Eu acabei me surpreendendo com o Portland vencendo o Denver, né? Passou até com certa propriedade. Esperava mais do Lillard na série, só que o time como um todo acabou avançando muito bem. O time foi muito bem como um todo. A série de Golden State Houston, mais uma vez, né? Algo que se tornou comum nas últimas temporadas. A gente vê essa série e vê Golden State ganhando, né? Uma certa freguesia muito grande, como eu já falei ali, quando eu tava resumindo os jogos, então o time do Mike D'Antoni e do James Harden não consegue vencer. Mas a grande série foi entre Toronto e Filadélfia, né? Então, baita partida. Todos os jogos foram muito bons. Era o que se esperava, né? Dois times que têm características parecidas, defensivas. Toronto acabou vencendo no elenco, que é bem melhor que o do Filadélfia. O Filadélfia se desmontou muito em trocas ao longo da temporada. Acabou perdendo muita gente no banco. Ficando com o time de All-Stars ali muito bom. Um titular, mas faltou esse encorpamento de elenco para poder avançar na conferência. O processo continua lá na Filadélfia. E Milwaukee avançou facilmente, se vingando do ano passado contra o Celtics. E assim a gente foi à final de conferência. E a gente começa pelo Oeste, né? Golden State, Warriors e Portland Trail Blazers. Acabou sendo uma varrida na final do Oeste, né? Então Golden State venceu as 4 partidas, mesmo sem o Durant. E acabou passando tranquilamente, muito mais do que a gente esperava no jogo 4. Foi uma vitória na prorrogação lá em Portland. Jogo que estava sem o Iguodala também. Então um time cada vez mais enxuto, né? Contando aí só com o Curry, com o Draymond Green. Acabou que o time conseguiu passar, né? Teve esse confronto de irmãos entre o Seth Curry do Portland e o Stephen Curry do Golden State, né? Mas o Golden State ganhou Mais uma vez, a Conferência Oeste pelo quinto ano seguido foi a final da NBA pelo quinto ano seguido, uma baita dinastia. Uma série que foi equilibrada na temporada regular por 2-2. Portland acabou ficando pelo meio do caminho, mesmo fazendo uma série até digna. Do lado do leste, a gente teve aí Milwaukee e Toronto Raptors. E o Toronto acabou vencendo a série por 4-2 e tirando o primeiro colocado do leste, né? E foi uma baita de uma série. O Milwaukee até começou vencendo as duas primeiras partidas com bons jogos do Brook Lopez e do Antetokounmpo. O Brogdon já estava de volta, se acostumando cada vez mais ao time. Kawhi fazendo jogos bons como sempre. Os dois jogos depois em Toronto foram muito bons também. No Kawhi, o jogo 3 foi após duas prorrogações que o Toronto ganhou, né? E o Lowry também fez uma boa partida 4. No jogo 5, o Toronto acabou roubando o mando de campo do Milwaukee. Um ano de quadra aí com grande partida do Kawhi, do Van Vliet, do Lowry. O Milwaukee também fez uma grande partida, só que o Toronto acabou vencendo, o que foi fundamental para no jogo 6 já ter esse match point, né, essa chance de fechar a série e vencer o leste. O que aconteceu? Então o Toronto ganhou por 100 a 94. Grande partida do Kawhi mais uma vez, do Siakam, do Lowry. Time que se fechou bem aí, conseguiu conquistar o leste pela primeira vez na sua história. Os Bucks tinham vencido a série na temporada regular por 3 a 1, incluindo os dois jogos em Toronto. Mas ficaram pelo meio do caminho, eles que não vencem um título de conferência desde quando foram vices da NBA em 73, 74, né? Não foi dessa vez também. Lembrando que nessa época eles eram da Conferência Oeste. Então os Raptors, como a gente já falou, venceram o Leste pela primeira vez na história da franquia, uma segunda final de conferência disputada, e acabou que a final da NBA se desenhou entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. Então o que você achou dessa final de conferência aí, Tucinho?
Bom, agora vamos aí para essas finais de conferência. Confrontos que, enfim, de um lado foi desequilibrado, né? O Golden State contra o Portland, e tivemos um pouco mais de equilíbrio no confronto do Toronto contra o Milwaukee. Bom, vamos primeiro para a final do Oeste, né? Entre, como já falei, Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. Na varrida do Golden State, tranquila em grande parte, né, da série. Apesar do jogo 2 ter sido um pouco mais próximo, do jogo 4 ter ido até para a prorrogação. Porém, o Golden State pareceu manter a série sob controle aí na maior parte do tempo. Realmente, uma grande resistência do Portland não era algo esperado, né? Chegar às finais de conferência foi algo, até de certa forma, surpreendente, né, para a franquia. E acabaram caindo aí, sem um páreo tão duro assim para o Golden State. Aí sobre a pós-temporada, né? O time do Portland, que eu vou detalhar um pouco mais, como já tenho feito, estou detalhando um pouco mais os times que perderam os confrontos. Na free agency, eles devem conseguir manter, né, seus free agents aí, que são o Seth Curry, o Rodney Hood, o Al-Farouq Aminu e o Enes Kanter. O time vai voltar, vai contar com a volta do Yusuf Nurkić, né, que teve uma grave lesão aí, teve uma fratura, né, na perna ainda na temporada regular, que foi uma perda dura, né, para a equipe nos playoffs. Enfim, é isso, não se espera grande mudança, né, na franquia de Portland. O que deve fazer o time se manter estável, né? Buscar aí, quem sabe, uma semifinal de conferência, com alguma sorte um pouquinho mais. Porém, nada que seja uma briga, que signifique uma briga séria, né, por voos mais altos na NBA. Acredito que se o Portland quiser isso, vão ter que buscar alguma troca, algo de diferente. Porque o cenário que se desenha é o time se mantendo estável aí. Um time aí, quem sabe, de primeira rodada, de playoffs, dependendo do confronto, né? Ou de semifinal de conferência. Enfim, vamos ver o que vai fazer aí o front office do Portland. Enfim, seguindo aí para essa final do leste, tivemos aí um confronto entre o Toronto Raptors, futuros campeões, contra o Milwaukee Bucks. Um time que se esperava que chegasse à final, né? Na temporada regular teve uma grande campanha, como já falamos. Foi a melhor campanha no geral da NBA. O time do Giannis Antetokounmpo, né, um dos principais jogadores da liga, mas acabou caindo aí para a franquia canadense. Foi um jogo que, uma série em que bastante equilibrado, né, até um certo momento. Em geral foi bastante equilibrado sim, porém no jogo 5 aconteceu algo determinante, que foi o Milwaukee perder em casa. Algo que realmente num confronto equilibrado entre dois grandes times, é algo que acaba fazendo a diferença. Tava os times ganhando alternadamente, né? O time da casa acabava ganhando os jogos, até esse jogo 5 em que o Toronto venceu fora de casa. Aí eles confirmaram o mando no jogo 6. Enfim, Milwaukee acabou ficando um pouquinho aquém das expectativas geradas por eles mesmos, né? Time que vinha num crescimento muito bom desde a última temporada e acabou ficando aí nessa final do leste, o que talvez fosse algo um pouco inesperado, né? Dado a campanha deles até aí. Porém, o Toronto realmente acabou fazendo por merecer a saída das finais. Sobre o Milwaukee, na free agency, o Chris Middleton, né, All-Star, né, armador do time, que tem feito uma boa temporada, né, foi até All-Star pela primeira vez, decidiu aí que quer o contrato máximo nessa pós-temporada, quer assinar pelo máximo, seja com o Milwaukee, seja por outra franquia. E aí fica a dúvida, né, se realmente ele vale todo esse dinheiro. Enfim, se o Milwaukee considerar que vale, ele fica. Se considerar que ele não vale, ele vai tentar outra franquia. Aí vai ficar aí essa questão em aberto. Porém, aí os jogadores como Malcolm Brogdon e o Brook Lopez, free agents também, devem ficar. O Brogdon, inclusive, agente livre restrito, que facilita a vida do Milwaukee. Enfim, esses devem ficar. Tem outros jogadores aí, como o Paul Gasol, o jogador que... bastante experiência, mas que vem decaindo um pouco, né? Naturalmente, pela idade, 38 anos. Talvez fique também, mas é algo a se confirmar. E sobre adições para o elenco, a franquia mostra certo interesse no Tobias Harris, no Al Horford. Imagino que não os dois ao mesmo tempo, né? Mas talvez para fortalecer aí o garrafão, um deles. Porém, eles correm por fora aí para essas duas contratações. Dificilmente devem tentar nos Bucks. É aquilo, né? O forte do Milwaukee seria conseguir manter seu elenco para a próxima temporada. Se for com o Middleton, muito bom. Se não for, tentar repor essa perda. Porém, com o time que tem, eles já são realmente uma franquia candidatíssima a título até. Próxima temporada vai ser bastante aberta, inclusive com o Golden State, que diferente dos últimos anos, não deve ser uma grande candidatura ao título, né? Apesar que não é bom duvidar. Mas a gente imagina que deve ser enfraquecida aí pelas ausências do Kevin Durant, o Klay Thompson por grande parte da temporada. E é isso, o título deve ficar um pouco mais aberto e o Bucks com certeza vai ser um dos candidatos ao título para a próxima temporada. Ao contrário dessa, né, que eles acabaram ficando pelo caminho. Enfim, passando as finais de conferência, temos definido aí as finais da NBA entre Golden State Warriors e Toronto Raptors. Vamos falar dessas finais aí, dos jogos que definiram aí o título da franquia canadense pela primeira vez. Vamos aí voltar com você, Davi.
E é isso aí. Bom, eu achei essas duas finais de conferência bem diferentes do que todo mundo pensava, né? Então, no Oeste foi muito mais desequilibrado, muito menos emocionante do que eu pensava. Eu acho que o time dos Blazers perdeu um pouco de experiência, né? Acho que perdeu o Nurkic também, fez muito, muito diferencial nessa série. Lillard faltou ser um pouco mais presente, como foi na série contra o KC. E o Cidinho ia carregar sozinho contra o Golden State, que estava baleado, mas é um time campeão, né? Então acabou... acho que podia não ter sido uma varrida, talvez um 4-1, um 4-2, algo mais digno, né? Acabou que o Golden State passou muito facilmente, já passou muito facilmente, foi a final da NBA. Já do lado de lá do leste, não esperava o Toronto vencer. Achava que realmente o Milwaukee era favorito, era mais time, era melhor treinado. Só que o Toronto acabou vencendo pela estrela do Kawhi, pela estrela de um time muito forte defensivamente, né? Acabou surpreendendo um time do Milwaukee que é muito bom, mas é muito jovem, tá tentando ainda pegar essa casca em playoffs. Acho que pode se animar para os próximos anos, só que o time do Toronto já tinha alguns campeões também, o Kawhi, Danny Green. Acabou conseguindo superar isso, a vitória no jogo 5 fora de casa foi essencial para fechar depois em casa. Não desperdiçou oportunidades e acabou afastando esse fantasma do Milwaukee, que foi o melhor time da fase geral. Assim a gente desenhou a final entre Toronto e Golden State, né? Lembrando que o Toronto foi o segundo do leste com 58 vitórias e o Golden State, apesar de ser o primeiro do leste, teve 57 vitórias. Então, o Toronto teve um mando de quadra nessas finais. Teria mais jogos em caso de ser 7. E era uma final inédita na história da NBA, até porque o Toronto estava em sua primeira. Na temporada regular, no dia 29 de novembro, os Raptors venceram os Warriors em casa por 131 a 128 na prorrogação. No dia 12 de dezembro, teve a vitória do Raptor jogando em Oakland, né? Plena Arco Arena, 103 a 93, acabou com o Golden State, não venceu o Toronto Raptors na temporada regular. e o jogo 1 foi 118-109 pro Toronto. O Siaka fez uma grande partida com 32 pontos, Favre fez 23, Gasol 20. Lembrando que o Golden State tava sem o Durant, né? Mas o Curry fez 34 pontos, o Klay fez 21. Mas não deu certo, mesmo com o Iguodala voltando de lesão também. Até o Cousins voltou de lesão, o DeMarcus Cousins pivô aí, mas não deu certo. No segundo jogo, o Golden State acabou roubando, né? Com 109-104. Teve uma bola finalzinha ali do Iguodala, né? Que acabou decretando a vitória faltando 5 segundos. Grande partida do Klay Thompson, que fez 25 pontos, mas se machucou no final do jogo, né? Acabou tendo que ser tirado da quadra. Mas o Golden State superou adversidades e venceu o segundo jogo. E aí no terceiro e no quarto, dois jogos em Oakland, e o Toronto acabou vencendo os dois jogos, né? Então jogo 3, 123-109, Warriors sem Klay Thompson, o Toronto acabou aproveitando, e grande partida do Kawhi de novo, do Kyle Lowry, do Siakam. Acabou que o time conseguiu superar os 47 pontos de Stephen Curry, levar o jogo 3, levar o jogo 4 também, por 105-92. Mais uma grande partida do Kawhi, nem o que falar, né? 36 pontos. Ibaka, Siakam. O Klay voltou, fez 28 pontos, mas não foi nada suficiente, não chegou nem perto de vencer essa partida. No jogo 5 era a chance do Toronto fechar a série em casa e ser campeão da NBA no Canadá. Só que aí o Durant retornou a partida, ele fez 11 pontos em 11 minutos, mas acabou agravando mais ainda sua lesão, rompeu o tendão de Aquiles. A gente vai ver qual foi a consequência disso, né, para a carreira dele aí, depois que a gente for falar mais das consequências da final. O Curry fez 31 pontos, o Klay fez 26. E não foi suficiente, né, os esforços do Kawhi, do Lowry. Acabou que o Golden State acabou vencendo por um pontinho só. E forçou o jogo 6 em Oakland nessa época, nessa hora. Dia 13 de junho, todo mundo achava que o Golden State ia vencer a partida 6 em casa e forçar um jogo 7 de volta no Canadá. Só que aconteceu que o Toronto acabou vencendo por 114-110, Durant fora. O Klay Thompson fez 30 pontos, só que se machucou feio no jogo. Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Foi outro que vai ter consequências pesadas na carreira no meio do terceiro quarto. Curry fez 21 pontos. O Draymond Green fez um triplo duplo. Mas acabou que era dia do Toronto, né? Então o Lowry fez 26 pontos de assistência. Siakam fez 26 pontos e 10 rebotes. Van Vliet fez 22. Ibaka fez 15. E ele, Kawhi Leonard, fez 22 pontos. E o Toronto Raptors foi campeão em plena Arca Arena, né? Foi até o final tensa a partida. Faltando 0,9 segundos. Ainda tava para definir ali em lances livres finais. Kawhi não pipocou em nenhum momento, acabou dando a vitória e o Raptors foram campeões da NBA pela primeira vez na sua história, né? A franquia que foi criada em 95-96 na expansão da NBA para o Canadá, da qual também nasceu o Memphis Grizzlies, na época Vancouver Grizzlies, né? E o Toronto acabou vindo aí nesses últimos anos fazendo um grande trabalho e vence o primeiro título de NBA da história do Canadá. O Kawhi Leonard foi, como deveria ser, eleito o MVP das finais. E os Warriors perderam a segunda final em 5 temporadas, perdeu também em 2016 para o Cleveland Cavaliers, mas tem 3 títulos a mais aí para contar. Então, Tuxilio, o que você achou dessas finais?
Então, Davi, chegamos aí às finais da NBA, né, o ápice do basquete mundial. Onde o Golden State buscava esse campeonato, né, dele sendo o terceiro título consecutivo, porém não foi isso que aconteceu, né. O Toronto Raptors conseguiu evitar esse feito aí da franquia da Califórnia em sua despedida aí, né, da cidade de Oakland. Na próxima temporada já deu se mudar para São Francisco, né, atravessar a Bahia lá na Califórnia. Porém acabou que a despedida aí dessa antiga casa não ficou com título, né? Enfim, o Golden State chegou aí, acabou ficando meio baleado, né, ao longo dessas finais. Jogadores jogando no sacrifício, como o Klay Thompson, o Kevon Looney, o DeMarcus Cousins, né, voltando de lesão, não no mesmo nível, né, que a gente está acostumado a ver ele antes daquela ruptura do tendão de Aquiles. E também destaque, né, como você falou, a lesão gravíssima do Kevin Durant, tentou forçar, né, se recuperar, não estava completamente recuperado, né, daquela lesão muscular da panturrilha, mas era um jogo em que o Golden State poderia perder, né, ser eliminado ali mesmo, no jogo 5, ele acabou forçando um pouco, né, e agravou a lesão, que na verdade uma nova lesão, né, foi a ruptura do tendão de Aquiles, deve ficar cerca de um ano parado, e é algo que chega a comprometer a carreira do jogador, né. Foi uma cena triste, né, ver ele caído no chão, né, botando a mão ali próximo ao calcanhar. Enfim, a gente espera que ele consiga voltar no mesmo nível, né? Já vai estar próximo dos 32 anos. Porém, é o Kevin Durant, né, cara? Não é qualquer um. um jogador que pode voltar novamente a ter apresentações de um grande jogador que ele é. Enfim, o Golden State com esses problemas aí acabou não sendo páreo pro Raptors, um time, um conjunto muito forte, né? Um time que apostou alto para conseguir esse título, né? Apostou em adicionar o Kawhi Leonard, o Danny Green, seu time que já era realmente bom, mas não era um time que lutava seriamente por título, né? Mas acabou construindo aí um grande elenco aí, com além deles o time Kyle Lowry, o Fred VanVleet vindo do banco, o Marc Gasol, enfim, o Pascal Siakam, sexto homem do ano. E enfim, Toronto fez uma grande série, fez uma grande temporada e realmente saiu com um título merecido, né? O primeiro título de uma franquia canadense. O Toronto aí, em seus 24 anos de história, conseguindo pela primeira vez levar aí o anel de campeão da NBA. E o Kawhi Leonard, né? Como um personagem, um dos principais jogadores do Toronto, não, o principal jogador do Toronto, o MVP das finais. Mais uma vez aí evitando o tricampeonato, né? O que não é novidade na sua carreira, né? Jogador que já evitou o tricampeonato do Miami Heat em 2014, quando jogava pelos Spurs. E outro personagem aí, embora não entre tanto em quadra, né? Mas é um cara marcante aí, o Patrick McCall, que consegue ele sim o seu tricampeonato particular. Ele que esteve nos dois títulos do Golden State, né? Nas últimas duas temporadas. Agora presente no elenco do Toronto Raptors. Conta aí também com o Jeremy Lin e outros jogadores aí que não entravam tanto, porém estavam no elenco, faziam parte aí do dia a dia da franquia e estão com seu anel garantido. Na pós-temporada aí temos aí as free agencies, né, do Danny Green e do Kawhi Leonard, jogadores que aí uma certa dúvida se eles ficam, se eles saem. O Danny Green um pouco mais encaminhado no jogo que deve continuar aí, provavelmente, no time do Toronto. Já o Kawhi realmente deve ser uma decisão mais dramática, né? E, possivelmente, não muito boa pro lado do Toronto, embora haja aí uma esperança que ele fique. Há um interesse forte aí do Clippers, principalmente. E também aí do Los Angeles Lakers e do New York Knicks aí, de franquias que querem realmente contar com o astro, né, do Toronto. Já pelo lado do Warriors, um time que vai sofrer as consequências, né, dessa série aí por um longo tempo ainda, já que eles perderam, né, o Klay Thompson, né, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, deve perder grande parte da próxima temporada, e também aí, como não, o Kevin Durant rompeu, como falei aí, rompeu o tendão de Aquiles, já perdeu totalmente na próxima temporada, jogadores que são free agents e que têm interesse do Golden State que continue, devem ser oferecidos aí contratos para eles. Ou o Kevin Durant aceita sua player option, aí não é uma definição ainda se o Golden State oferece um contrato máximo até para ele. Mas enfim, mesmo machucados, são jogadores que atraem interesse de outras equipes, né? Aí como New York Knicks, Lakers, enfim, de franquias que querem uma estrela. Principalmente o caso do Knicks, que já esperou tanto tempo, né? Esperaria mais uma temporada aí, por exemplo, pelo Kevin Durant. Enfim, além deles, que tem ninguém mais a ficar, né, mas há o que se atreve pra sair. Tem o Kevon Looney, né, pivô, jogador que tem sido importante no Warriors, deve ficar, né, hoje que é free agent. E DeMarcus Cousins, né, pivô que quando veio pro Warriors, vinha naquela expectativa, né, de ser o quinto All-Star, né, um jogador que somaria pro time e mostraria que está bem recuperado da lesão do tendão de Aquiles, pra buscar aí, quem sabe, um contrato máximo nessa pós-temporada. Não sei o que aconteceu, né? O jogador que não conseguiu voltar no mesmo nível, né? Quem sabe foi algo difícil, principalmente um pivô do tamanho do peso dele. É uma lesão que complica, né, a carreira do jogador. Ele não voltou da mesma forma e dificilmente vai conseguir um grande contrato aí, embora talvez ele queira buscar. Mas aí existe aí também a possibilidade de ele acabar renovando com o Golden State por um valor mais modesto do que ele gostaria, é verdade. Porém, não deve conseguir grandes contratos aí nessa pós-temporada. Enfim, esse é o cenário dos dois times. O Warriors um pouco mais modesto aí para a próxima temporada. Não deve alçar grandes voos, embora acho que ele consiga com certa tranquilidade ir para os playoffs. Não acredito que vá ser um grande candidato ao título, embora acho que a gente não possa descartar. Já o Toronto vai defender, principalmente renovar com o Kawhi, né? um jogador que faz diferença a qualquer franquia. Se ficar no Toronto, serão sérios candidatos ao título novamente, né? Que já seriam jogadores que estão mais acostumados a jogar juntos, né? Mas ainda depois da temporada de título. Enfim, mas se o Kawhi sair, aí a gente não sabe, né? O cenário não seria o mesmo. E aí o Toronto teria que, enfim, tentar ir algum outro All-Star ou se contentar a não ser um contender, né? Bom, contentar depois de um título é algo um pouquinho fácil, né? Vamos ver qual será a decisão daí da franquia. Mas com certeza foi uma grande final, foi uma temporada. Enfim, foi fechado aí com chave de ouro aí por Toronto e Golden State. Parabéns ao Toronto, grande campeão, temporada 2019 da NBA.
Realmente, parabéns ao Toronto Raptors, conseguiu um feito, superou os atuais bicampeões que tentavam o tricampeonato, venceram os três jogos na Arco Arena nas finais, venceram também na temporada regular, não perderam, né, e conseguiram seu primeiro título da história, finalmente chegou. Os Warriors acabam ficando pelo caminho com um saldo negativo, então o Durant rompeu o tendão de Aquiles. Já fez a cirurgia, ela foi um sucesso, mas ele vai ficar fora da temporada 2019-2020. Ele que pode exercer o player option do contrato e ganhar 31 milhões de dólares, ou virar free agent e vai ter 32 anos quando voltar. Vamos ver como é que vai ser a carreira do Durant. E o Klay Thompson também se machucou, infelizmente, né? Teve um rompimento aí dos tendões, do ligamento do joelho. E acabou também de ficar fora por bastante tempo, entre 6 e 9 meses aí. Mas pode voltar aí a tempo dos playoffs de 2020. Ele acabou se tornando o quarto jogador com mais bolas de três na história da pós-temporada. Agora tem 374. O Golden State, apesar da derrota nas últimas 5 temporadas, conseguiu algumas marcas. Então são 105 jogos de playoffs, melhor time da liga nisso. 77 vitórias, também o melhor time, 110 pontos por jogo. Melhor time igualmente, também o que mais tem aproveitamento de field goal, 47%. E o segundo com mais aproveitamento de bola de 3, 37,7%. Quanto agora ao time do Toronto, né, a gente tem vários destaques aí. Começando pelo Kawhi, né, que conseguiu média de 30 pontos por jogo e 9 rebotes nos playoffs todos. E a sexta vez que isso acontece na história da NBA, com o jogador vencendo o título. Então ele se junta a Kareem Abdul-Jabbar em 80, ao Hakeem Olajuwon em 95, ao Shaquille O'Neal em 2000 e 2001 e o LeBron James em 2012. Também é a terceira maior marca de pontos de um jogador numa pós-temporada. Ele fez 732 pontos, só perde para o Michael Jordan com 759 em 92 e o LeBron com 748 no ano passado. Kawhi se tornou o primeiro jogador a vencer o prêmio de MVP das finais jogando em times das duas conferências, se tornou o terceiro jogador a ganhar MVP das finais com mais de um time e se juntou ao Magic Johnson e ao Tim Duncan, dos lendas aí, como únicos jogadores a terem dois MVP de finais com 27 anos ou menos. Ele que tinha vencido em 2014 com o San Antonio Spurs, né? Também é a segunda vez que ele impede um three-peat, né? Um tricampeonato consecutivo. Ele parou o Heat em 2014 e para os Warriors agora em 2019. Vamos falar do armador Kyle Lowry também, que estava um tempão em Toronto e consegue o seu título finalmente. Ele que terminou o jogo 6 aí fazendo 26 pontos, 7 rebotes e 10 assistências. Um contraste completo da forma que ele começou os playoffs, né? Aquele jogo 1 contra Orlando, que ele não fez nenhum ponto jogando em casa. Sempre foi meio criticado, mas agora consegue se consagrar campeão. A gente também tem o pivô espanhol Marc Gasol, que consegue o seu título. Ele que é irmão do Pau Gasol, que foi campeão nos Lakers em 2009 e 2010, atualmente está no Milwaukee Bucks. E, bom, assim ele se torna a primeira dupla de irmãos a serem campeões da NBA. Vamos para o banco também, o Nick Nurse, técnico aí do Toronto, foi campeão na sua primeira temporada comandando um time profissional na NBA. Foi assistente por 5 temporadas, teve passagem pelo basquete universitário, basquete inglês, e agora é campeão. Vamos falar também do Fred VanVleet, né? Tem uma estatística curiosa dele. Ele que teve o seu filho nasceu no dia 20 de maio e foi um desempenho completamente diferente antes do nascimento dele e depois do nascimento dele, né? Então, antes foram 15 jogos da pós-temporada, 4 pontos por jogo, 26% de aproveitamento. Depois que ele nasceu, o VanVleet fez 9 jogos e fez 14 pontos por jogo, 51% de aproveitamento, 53 na bola de 3 pontos. E acabou aí conseguindo se sagrar também como um dos melhores jogadores do time, né? E foi importantíssimo nessas finais. Figuras também que venceram a NBA: o Jeremy Lin, jogador asiático, americano, aí, que se torna o primeiro jogador desse tipo a ser campeão da NBA. Não entrou muito no, na quadra, mas consegue o título. E o Pat McCall, né, que em 3 temporadas da carreira tem 3 títulos da NBA. Sim, ele que foi campeão com os Warriors em 2016, 17 e em 17, 18, agora é campeão com os Raptors. Então tá escolhendo muito bem o time que ele joga aí, o McCall. É o terceiro jogador da história a vencer três títulos seguidos em times diferentes. E é o primeiro jogador a ser tricampeão da NBA de maneira consecutiva desde o Shaq e o Kobe Bryant com os Lakers de 2000 a 2002. Esses são os principais destaques aí, as principais histórias dessas finais. Agora o que a gente fica de olho é como é que vai se montar a próxima temporada da NBA, né? 19 e 20. A gente teve algumas movimentações de trocas aí já, principalmente no dia 15 de junho aí, que o Anthony Davis, a principal história, foi pro Los Angeles Lakers. A troca aí entre Pelicans e Lakers. O Pelicans recebeu um caminhão de coisas, né? Então o jogador Brandon Ingram, o armador Lonzo Ball, Josh Hart, muitas picks também, a pick 4 do draft desse ano, que já foi, a gente vai falar um pouquinho. Teve uns picks de primeiro round também em 2024. Tem até picks de trocas, né? Assim, se o Lakers tiver uma pick melhor que os Pelicans em 2024 e em 2023 e 2025, eles podem trocar. Então, o David Griffin, que é o executivo do Pelicans, fez um grande trabalho. Vamos ver como é que vai ecoar isso aí, tanto para os Lakers quanto para os Pelicans. O Anthony Davis aí foi uma troca de peso, né? Teve alguns jogadores também que vão virar free agents, como o Al Horford lá no Celtics, que saiu do contrato para poder buscar outro time. Teve o Harrison Barnes também nos Kings, o Julius Randle no Pelicans, o Chris Middleton no Bucks, que deve voltar com um contrato um pouco maior. E recentemente também teve a troca do Mike Conley, né, que foi do Memphis Grizzlies para o Utah Jazz. O Utah conseguiu uma grande troca, né? Só se deu alguns jogadores como Jae Crowder, Kyle Korver e algumas picks. E tem um jogador de grande calibre que é o Mike Conley. Tem um contrato pesado, mas é bom jogador demais e pode somar esse time do Utah, que já é muito bom, né? E acabou que o Ricky Rubio deve sair do Utah Jazz, o armador atual, porque vai ter briga de posição, então ele deve sair. Vamos ver como é que vai ser essa sequência aí. A gente tem alguns jogadores também que vão estar na free agency, obviamente os mais famosos, como o Kyrie Irving, o Jimmy Butler, o Kemba Walker, o D'Angelo Russell. São jogadores que podem trocar de time nessa off-season, né? E vão ser jogadores que vão ditar o ritmo do que acontecer na próxima temporada, porque são estrelas e muito bons jogadores. E a gente pode também citar aí o draft da NBA que aconteceu no dia que a gente está gravando ontem, né? Na quinta-feira, dia 20 de junho de 2019. E os principais jogadores da faculdade foram escolhidos para entrar na NBA. E são duas rodadas, né? 60 escolhas. Cada time, teoricamente, tem duas escolhas, mas acaba que as trocas acabam mudando. E a gente tem como destaque aí o top 10, o Pelicans, que acabou pegando o Zion Williamson, ala pivô de Duke. Principal prospecto desse draft e o principal em muitos anos também, né? Um jogador que impactou muito na faculdade e deve chegar para fazer um estrago na NBA. Grizzly, na segunda posição, selecionou o Ja Morant, lá o armador de Murray State, grande jogador também. Na terceira posição, o New York Knicks selecionou o RJ Barrett, o ala de Duke, amigo do Zion aí, que também grande jogador, deve ter muito impacto. Na quarta posição, o Hawks acabou selecionando o DeAndre Hunter, ala de Virgínia. Na quinta, o Cavaliers pegou o Darius Garland, que é o armador de Vanderbilt. Na sexta, o Timberwolves pegou o Jared Culver, ala armador de Texas Tech. Na sétima, o Bulls pegou o Kobe White, armador de North Carolina. Na oitava, o New Orleans Pelicans pegou o Jackson Hayes, pivô de Texas University. Na nona, o Wizards pegou o Rui Hachimura, o ala de Gonzaga. Na décima, e fechando o top 10, o Cam Reddish foi para o Atlanta Hawks, o ala de Duke, amigo aí do Zion e do Barrett. E vamos destacar também um nosso jogador brasileiro, né? O Didi, jogador de Franca, que acabou indo agora para a NBA, foi selecionado pelo New Orleans Pelicans na segunda rodada, 34ª escolha, e vai jogar na NBA, ele que a gente tinha essa expectativa de realmente ser selecionado, mas para mais de 50, né? Então, um grande feito ele conseguir essa escolha no começo da segunda rodada e vai jogar com o Zion, vai jogar com o time do New Orleans Pelicans, que está se renovando e deve ser um perigo na próxima temporada. Assim, a gente fica de olho no que deve acontecer na NBA em 2019 e 2020, né? Vai ser uma temporada muito equilibrada, até por causa das lesões, as infelicidades aí com o time do Golden State, né? Que não vai ter uma dinastia mais. A gente vai ver também se o DeMarcus Cousins deve sair, porque é um jogador all-star, né? Pivô, que no seu auge é um dos melhores da liga e vai mudar também a dinâmica. Dependendo para onde ele foi. Então é assim que a gente fica por aqui com o Planeta Esporte, né? Você acompanhou o NBA com a gente. Fica de olho aí para 2019, 2020, torcendo pro Didi também e pro time também que você torce, porque vai ser uma temporada bem imprevisível e a gente espera muita coisa de muitos times aí. Essa foi a nossa 14ª edição. Agradeço aqui ao Gabriel Tucini por ter participado com a gente. Valeu, Tucini.
Muito obrigado, Davi. Foi um prazer fazer parte de mais um Planeta Esporte, né? Dessa vez número 14, o quarto sobre a NBA, onde podemos falar aí bastante sobre a temporada aí do basquete americano, coroada com esse título do Toronto Raptors, né? Título inédito da franquia canadense. Falamos aí nesse episódio aí sobre os playoffs, né? Todos os detalhes. E também teve aí o draft, né? Que traz novas estrelas para a liga, jogadores como o badalado Zion Williamson, o Jamal, o RJ Barrett, entre outros, né? E também incluindo o brasileiro Didi, né? A nossa Didi. O Brasil na NBA, como diria o poeta. Jogador aí que vai atuar pela franquia do New Orleans Pelicans, que nos traz bastante expectativa, né? Vai jogar aí ao lado do próprio Zion Williamson, de Lonzo Ball, Brandon Ingram. Enfim, mais um fator aí pra gente ter bastante interesse na próxima temporada da NBA, que também vai ter todas as movimentações do off-season, né? Trocas entre franquias, jogadores mudando de time. O que deve trazer aí novas forças pra NBA, né? Teremos aí na próxima temporada provavelmente o Golden State caindo um pouco e outras franquias fazendo aí suas corridas pelo título, o que aí vai nos causar bastante interesse, né? A próxima temporada tem tudo para ser bastante aberta. Enfim, nessa temporada e nesse programa vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você, Davi, e ao ouvinte aí que está conosco até agora nesse programa. Muito obrigado a todos e vamos ficando por aqui.
Valeu, Tucine, é isso aí. Valeu a todo mundo também que ouviu a gente até aqui. Você que acompanha o nosso Planeta Esporte desde sempre, já aviso que a 15ª da próxima semana é a nossa última edição. E a gente vai fazer um especial aí, pode aguardar que vai ter coisa boa. E aqui quem falou foi Davi Ferreira e eu volto para Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.